As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Pronto, agora sim, muito boa noite, estamos ao vivo aqui nos estúdios do Santa Cruz Online e a partir de agora damos início a mais um programa independente. Vamos atualizar você sobre aquilo que foi destaque nas últimas 24 horas no Nordeste do Brasil, com foco aqui no nosso polo, no nosso agreste de Pernambuco. Comigo hoje, Luciano Bezerra e Manassés. Boa noite aos dois.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais.
Boa noite a todos.
A nossa técnica hoje mudou, né? Aumenta um pouquinho aqui o volume do meu microfone. Hoje nós estamos de Alex Lima, né, na técnica, com o Jota Lima. É uma dupla familiar, né? Estão os dois aí hoje operando aqui os comandos do Santa Cruz Online. E dessa forma a gente começa mais um programa trazendo informações. No programa de hoje nós vamos ter informações sobre o que aconteceu hoje na cidade de Taquaritinga do Norte. Uma pessoa invadiu uma igreja lá em Taquaritinga e acabou quebrando as imagens da igreja. A pessoa teria problemas mentais. O Renê Macedo, nosso repórter, esteve acompanhando esse caso na Delegacia Seccional de Santa Cruz, onde o fato foi parar, e nós vamos ter essas informações sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também ainda sobre a situação da PS-160, viu? Teve acidente hoje na PS-160 com capotagem de veículos provocados pelos buracos. Então a gente traz novamente esse assunto aqui nesse programa. E vamos atualizar ainda com demais informações. Daqui a pouco também a participação do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Ele vai estar conversando conosco através do Skype, né? Estará ao vivo conosco nesse programa. E vamos tirar dúvidas também com o prefeito em relação a essa retomada parcial do comércio que acontece amanhã e qual o planejamento também da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe para a escala nos próximos dias, né? O que vai acontecer nas próximas semanas. Então vamos estar atualizando isso, conversando sobre isso daqui a pouco neste programa. Lembrando que você pode acompanhar o programa através do Santa Cruz Online no YouTube e no Facebook, através da página do blog do Ney Lima no Facebook, através também das páginas Agreste TV e Jardim do Agreste, na região de Belo Jardim e São Bento do Una. Estamos ao vivo também pela página da Rádio Nova FM de Fazenda Nova e pelo Estação Notícias TV. Um abraço a Anderson, lá em Brejo da Madre de Deus, reproduzindo também esse programa ao vivo nesse momento. Além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM, páginas também no Facebook e pelas ondas do rádio, através da Toritama FM e através da Vale FM. Bom, após ter demitido 4 secretários na terça-feira passada, o prefeito interino de Brejo da Madre de Deus, Josivaldo Lopes, nomeou o seu assessor de comunicação, Joab Henrique, como novo secretário de governo. A comunicação e defesa social, essas pastas então que ele ocupou aí. Joab Henrique tem 28 anos de idade e por vários anos é assessor de comunicação de Josivaldo Lopes. Joab é também radialista, diretor da rádio Colinas FM. Então essas são as informações, né, em relação à Brejo da Madre de Deus, às mudanças que foram feitas, né, que estão sendo feitas lá. Ainda continua, né, em Brejo, muito burburinho, muita coisa ainda sendo comentada em relação a esses atos aí do prefeito Josivaldo, mas do ponto de vista político e administrativo também, eu acho que nada grave, né, até então, tudo procedendo da forma normal, me parece que as alterações estão no campo da da política, não é isso?
Como a gente observa, né, que o tempo ele vai acomodando algumas coisas, né, porque o Josivaldo ele, oficiou a Câmara de Vereadores que deveria assumir o comando da Prefeitura na sexta-feira passada. Até lá, né, e até pelas condições de saúde que se encontra o prefeito Hilário, não houve uma manifestação do mesmo, que comprova que realmente, pelas condições de saúde que ele se encontra, está impossibilitado de assumir a Prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Então, eu acho que esse silêncio existente do próprio prefeito e compreensível pelas condições de saúde que ele encontra, pacifica essa discussão e até as ações que ingressaram na justiça para invalidar ou para impedir que o Josivaldo assumisse a prefeitura. Acho que essa ausência da manifestação, ela meio que já deixa de forma bem clara que realmente há necessidade de que houvesse o vice-prefeito assumindo a cidade.
Na verdade, também, alguma alteração no secretariado era previsível, né? Especialmente aqueles que se opuseram fortemente a que o vice-prefeito assumisse. Então, era previsível. Acredito que é muito pontual, né? E ouvintes e espectadores. Eu creio que não há nada que venha, digamos assim, a desestabilizar o bom andamento ou administrativamente em relação ao município. As coisas vão continuar. Se Deus quiser, o prefeito se recuperando, como nós estamos orando e torcendo por isso, ele voltando, certamente há uma nova troca de secretariado não vai mais uma vez alterar, nem também acredito que prejudicar o erário público. É uma mudança mais do que natural. O prefeito em exercício vai trabalhar com quem ele confia. Isso é mais do que natural, até porque secretariado é cargo de confiança. Então, não há surpresa nisso aí.
No programa de ontem, nós falamos que iríamos buscar informações em relação à folha de pagamento da Prefeitura de Brejo, né? O pagamento dos salários. E a Prefeitura, já com essa nova comunicação, divulgou a seguinte informação. A Prefeitura de Brejo da Madre de Deus informa que, devido aos últimos acontecimentos, após o impedimento administrativo do prefeito Hilário Paulo, devido a problemas de saúde, o pagamento dos vencimentos dos professores efetivos, dos servidores efetivos e dos contratados só serão efetuados na próxima semana, conforme prazo estipulado pelos bancos para a atualização das senhas para o prefeito em exercício. Neste momento difícil e desafiador que nosso município enfrenta, gostaríamos de expressar nosso compromisso em cuidar da cidade e zelar pelas instituições, sempre pensando no bem comum. Agradecemos a compreensão de todos. Josivaldo Aguiar, prefeito em exercício. Essa a nota, né, que foi divulgada pelo prefeito, então, já no final da tarde de hoje. O que preocupa, porque hoje é dia 10, né, e os servidores estão sem receber e aí vão permanecer sem receber os seus salários até semana que vem, né? E eu não entendo como também, por que a operação bancária demora tanto, né, para alterar a senha. Será que vai alterar a senha do prefeito contra-cheque por contra-cheque? Não dá para entender, né, qual o procedimento do banco aí para demorar tanto tempo para poder liberar esses pagamentos lá. Não há informações em relação ao estado de saúde do prefeito Hilário, evolução, né? Se permanece estável, se houve melhora, não temos essas informações, né? O que é um fato também que preocupa, porque nós já tínhamos dificuldade antes, né? Quando o prefeito estava em exercício ainda, né? Quando havia assessoria da prefeitura tomando conta disso. E agora aumenta a dificuldade. Quando nós divulgamos aqui que o prefeito estava na UTI, por exemplo, não havia sequer uma nota da prefeitura confirmando isso. Nós tivemos que fazer essa divulgação ouvindo fontes, ouvindo informações, mas não havia essa informação oficial por parte da prefeitura, né? O que é preocupante e permanece, né? O Hospital da Unimed não divulga boletins, né, com essa informação, pelo menos não repassa isso de forma direta à imprensa, e não há informações sobre o estado de saúde do prefeito. Esse é fato, né? Nesse momento não há. São 7:09, nós vamos para um intervalo rápido, na volta a gente inicia a nossa conexão para conversar com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo.
A JCL está de portas abertas e funcionando normalmente, mas claro, tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas e nos sábados, das 8 às 16 horas. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua residência. Em Santa Cruz do Caparibe, Avenida 22 de Abril, e em Caruaru, Avenida Transatlântico, por trás da Roda Bens. JCL, Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Muito bem, voltamos então. Assim que o prefeito tiver ok, tá certo? Vocês podem me dar o sinal aí, dar o ok para a gente iniciar a nossa conversa, certo? O nosso bate-papo. Vou trazer aqui já algumas informações. A cidade de Brejo, e a gente continua a pauta aqui em Brejo, ela registrou hoje mais casos da Covid-19. E agora são 192 o número de casos. 192, né? Chegando aí perto dos 200 casos, Brejo da Madre de Deus, tudo indica que será a primeira cidade dessa nossa região a alcançar esse número. Um cidadão de Belo Jardim foi diagnosticado em Brejo, mas entrou na estatística do município que reside. Os novos casos confirmados hoje, deixa eu só confirmar aqui, foram 4 pacientes, que são 3 mulheres. Entre esses 4 pacientes de hoje, uma criança de 10 anos, né, diagnosticada com Covid-19 em Brejo. Então, esse é o número que chega nesse momento à cidade. Há uma distribuição desses números, só para se ter uma ideia de como isso é esparso, né? A sede de Brejo da Madre de Deus tem 72 casos confirmados. Os outros, a maioria, então, estão divididos entre os distritos e as vilas de Brejo da Madre de Deus. Tudo certo, então, com o prefeito? Podemos fazer o nosso contato? Não? Pois não, Luciano?
A esses números que você falou do Brejo, quando a gente faz a relação da quantidade de habitantes pelo número de contaminados, a gente percebe que, se considerarmos uma população média de 50 mil habitantes, nós vamos ter aí no Brejo um caso para cada, em média, né, 260 pessoas. Então, a cada 260 pessoas, nós temos aí um caso. Essa é a relação que nós temos. Considerando que, segundo os especialistas, esses números, eles estão subnotificados, ou seja, o número de pessoas contaminadas em relação a cada habitante é um número bem considerável.
Tudo ok? Vamos lá, então, conversar agora com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, boa noite. Consegue me ouvir?
Boa noite, estou te ouvindo bem. É um prazer falar contigo, falar com todos do Santa Cruz. Lá, com todos que eu tenho visto, e a todos que estão nos vendo e escutando através das rádios, das plataformas digitais aí do programa Independente.
Prefeito, foi anunciado ontem, né, a reabertura gradual do comércio, né? Boa parte das lojas estarão funcionando amanhã. Como é que o município está se preparando para isso? Está se preparando para essa retomada que vai acontecer? Imaginamos, inclusive, que amanhã já deveremos ter um bom movimento, porque os últimos dias já têm sido assim.
Como a gente vem mostrando desde o começo, dias atrás, que a gente vem de uma forma gradual, acompanhando o decreto de Estado e fazendo mudanças, não é melhor nem fazendo mudança, a gente vem acompanhando o que o Estado vem fazendo e vem também antecipando algumas ações que estavam programadas. Um exemplo, para segunda-feira, a gente vendo já o comércio aqui de Santa Cruz de Caparibe, o apelo da classe empresarial, da classe confeccionista, para que a gente pudesse abrir o comércio aqui, a gente tem nos preparado dentro dos números que a gente tem acompanhado. Eu tive reunião com o pessoal da saúde, nós vimos toda a questão sanitária do que estamos tendo, do acompanhamento no hospital de campanha, como está sendo a lotação dentro do hospital de campanha. E temos um número, de que não chegou a 25% de diárias aqui no nosso hospital de campanha. Então, a gente vendo como também o Estado sinalizando que iria ter abertura de alguns setores, a gente também acompanhou e estamos abrindo e estamos na expectativa de que a população possa ser parceira nossa, que a população possa estar nos ajudando para que a gente possa ter êxito nesse caminhar que nós estamos começando agora na questão da liberação do comércio. Hoje tive uma reunião com o governo do estado, né? A gente teve uma reunião com o governador, os prefeitos do Agreste, a gente sabe da problemática, sabe da interiorização da questão do vírus, mas também a gente está há quase 90 dias nesse isolamento social que, queira ou não, afeta a toda a população, e a gente tem que ter essa sensibilidade também para que a gente possa estar vendo o lado sanitário, o lado da saúde, mas também vendo o lado social, econômico da cidade.
Prefeito, no calendário do... boa noite primeiro. No calendário do governo do estado, ele elaborou 5 fases e algumas etapas. As feiras daqui do polo de confecções, elas estão na 6ª etapa. Atualmente, nós estamos vivenciando a 3ª etapa e, segundo o calendário do governo do estado, próximo dia 15 seria a 4ª etapa. A partir dali, ele não definiu mais datas para avaliar de acordo com o avanço da Covid. Nessa reunião de hoje, foi possível definir, tanto com os prefeitos do polo de confecções como com o governo, que data seria essa para o polo de confecções?
Luciano, a coisa ela é mutante direto, né? Porque no início da semana, nós vimos conversando há mais de 15 dias, mas no início dessa semana, eu tive uma reunião com o secretário, hoje é quarta-feira, e segunda-feira eu tive uma reunião com o secretário Bruno Chuamba, junto com o prefeito de Toritama e com a prefeita de Caruaru. Antes a gente fez uma pré-reunião, fizemos um encontro nós três e depois com o secretário. A etapa, como você falou no plano do governo do estado e como está descrito, ela está para ser na 6ª etapa, que seria dia 29 de junho. Dentro do nosso calendário das 3 cidades juntas, do que a gente está propondo, que o nosso secretário de saúde estão vendo, a gente sabe que não é fácil, se não tiver o apoio da população, a gente não consegue ter um êxito perfeito, não é um êxito bom dentro dessa dinâmica. Nós estamos propondo para a gente ir para a 5ª etapa, que a gente pudesse, de segunda que passou agora, a 15, dia 22, se não me falha a memória, 21, me falha a memória, nessa segunda-feira, a gente estava programando para isso. Mas para você ver, como eu disse, ela é mutante. Hoje o governador, já na reunião conosco, ele já dá sinais de que pode interferir no Agreste, pode interferir no Agreste Meridional, no Agreste Setentrional, no Agreste Central, porque talvez o Estado precipitou, porque talvez os números em Recife estejam bons e os números agora não estejam bons. Em se colocando no papel do prefeito, de todos os prefeitos de Pernambuco, uma hora em que a população viu que abriu em Petrolina, numa hora em que a população viu que abriu no Cabo de Santo Agostinho e em outras cidades, fazendo a sua flexibilização. Por que não ter a flexibilização em Caruaru, em Toritama, em Santa Cruz de Capibaribe, que é diferente? Essas 3 cidades são diferentes em termos econômicos das demais cidades circunvizinhas. A população está a todo instante, eu acredito que vocês, como trabalham com a imprensa, você mesmo que é um empresário no ramo de contabilidade e advogado aqui, sabe muito bem. Eu acho que dia a dia você recebe comunicado, zap, perguntando quando é que vai abrir a loja. Eu como prefeito, o povo me pergunta, nem como jornalista, radialista, também pergunta. Manassés, na igreja, as pessoas perguntam quando é que vai abrir a igreja. Imagina a gente lá na prefeitura, todo instante, a população perguntando quando se vai abrir, porque cidade tal abriu, cidade tal não abriu. Então, a gente estava dentro desse protocolo para que a gente pudesse abrir nossa feira, né, dentro do dia 21 a 22, na segunda que vem agora, a 8. Estamos esperando essa situação do que o governador disse que até amanhã falaria comigo, com Raquel, com Edilson e os nossos secretários de Saúde e Desenvolvimento Econômico. Então, segunda-feira estava de um jeito, hoje ele já sinalizou de outro jeito, ele pegou o comércio e quando fez... Por isso que a gente está tendo semanalmente dizendo o que a gente vai fazer, Luciano. Porque se eu lançasse aqui um pacote só Não é? Poderia haver esse conflito como está o Estado. Um exemplo, liberou o comércio de varejo. Ora, varejo de bairro. Imagine transferindo aqui para Santa Cruz. O comércio de varejo de bairro, lá no São Miguel, estaria aberto. No Santo Agostinho estaria aberto. Mas no bairro do centro, que é um bairro, não poderia estar aberto, o varejo do centro, iria ter esse conflito. A mesma situação era se abrisse o centro e a gente não pudesse abrir o comércio de bairro. Graças a Deus, o Estado reviu essa posição e a gente pode acompanhar também, só que puxando, antecipando mais, haja visto que essa semana foi uma semana de movimento, tem o dia comemorativo dos namorados e a gente tem que ter a flexibilidade para poder também estar se ajustando a isso.
Só para concluir, então, prefeito, quer dizer que no tocante às feiras, as três cidades, elas irão tomar essa decisão em conjunto com o Estado. Não há sinalização de que Santa Cruz, Toritama e Caruaru, elas possam decidir de forma diferente daquilo que o Estado decidir. Será uma decisão, então, em comum.
E completando, Luciano, desculpa, prefeito, deixa eu ver se eu entendi correto. Eu fiz a seguinte leitura aqui, me corrija se eu estiver errado. Me parece que o prefeito Edson, a prefeita Raquel e o prefeito Edilson, eles querem essa feira funcionando na segunda-feira, dia
21, acho que o
21,
prefeito falou.
dia 21. E pelo que o senhor sentiu, já passa a haver uma certa resistência do governo do estado diante disso. Seria isso? Eu entendi assim.
Exato. Eles estavam programados para o dia 29, na sexta etapa, quando o Luciano falou aí. É dentro daquele calendário. Mas a gente sente que o governo, por conta que talvez, eu não sei se ele precipitou-se ou não, ele tá precisando ser mais claro. Mais claro conosco e com a população nesse sentido, de se dizer, ó, a gente antecipou aqui o comércio do Recife, da região metropolitana, e a gente está com problema no Agreste, exemplo. Ele precisa ser mais claro, para a população entender isso, porque nós, o prefeito Edilson, o prefeito Edson, a prefeita Raquel, estavam trabalhando dentro do nosso protocolo aqui, para que a gente pudesse no dia 21, se não me falha a memória, 21, é 22, abrir. E
Na segunda.
22 na segunda, exato. Então, de nós abrimos no dia 22 aqui as nossas feiras. Sabemos que é uma etapa difícil, que nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, a população vai ter que entender alguma situação, mas eu estou sentindo um pouco a parte do Estado que ele pode tomar uma outra medida em relação ao Agreste. E aí, eu fui bem claro hoje na reunião, a prefeita Raquel, o prefeito Edilson, que o governador venha a Santa Cruz, venha a Toritama, venha a Caruaru e que explique se ele tomar uma decisão diferente da que ele tomou no comércio, um exemplo, no comércio de varejo, no comércio de atacado, se ele está pensando em uma outra decisão. Porque nós estamos trabalhando, o povo se animou, não é? O povo está precisando disso, a gente está trabalhando os nossos protocolos aqui. Hoje mesmo recebi, Manassés, Luciano, enfim, a população, recebi várias ligações, alguns zap, alguns telefonemas, como eu disse, e também informação de religiosos em Santa Cruz, de pastores, de padres, para que a gente pudesse discutir também algo que contemple as igrejas na nossa cidade. E a gente vai trabalhar em cima disso, já estamos trabalhando. Mas que estou discutindo também com o Estado. Agora, o que não pode é se lança um negócio e antes de ser executada, ele pode haver uma grande mudança. E aí a gente tem que informar bem a população sobre isso.
Prefeito, boa noite. Minha pergunta diz respeito à questão, digamos assim, da competência para decretar fechamento e abertura de comércio. O Supremo Tribunal Federal já disse que o prefeito tem competência concorrente com o governo do Estado. Então, é o primeiro ponto. O segundo é, a gente, é claro, em qualquer cidade do Brasil, inclusive Santa Cruz, que essa quarentena, me permita até o termo, foi uma quarentena meia boca. O comércio fechou. No centro da cidade, o Moda Center fechou. Mas quando a gente anda pelas ruas dos bairros mais afastados da cidade, a vida continuou normalmente. As pessoas estavam nas ruas, as pessoas estavam nas calçadas, as pessoas fizeram festa. Parecia que as cidades do Brasil todo estavam de férias. Então, quando a gente se vê diante de uma situação como essa, 2 meses se passando, já entrando para o terceiro, é óbvio que alguns números estão aumentando, mas. privar a cidade, privar o comércio, as pessoas estão precisando trabalhar. E a minha pergunta é, os prefeitos do Agreste, eu estou dizendo especialmente o senhor, a prefeita Raquel e o Edilson, vão ficar esperando a batuta do governo do estado ou vocês vão ter, nesse momento, peito mesmo para dizer, não, a gente vai abrir, vamos tocar o comércio da cidade para frente, a cidade tem que acontecer, o polo tem que reagir. Minha pergunta é essa, porque aparentemente o que o governo do estado está colocando é aquilo que os prefeitos vão aceitando, mas a população está clamando aí e está nas mãos do senhor e dos demais prefeitos a decisão de abrir ou de manter fechado o comércio, mas o povo está nas ruas.
Ó, Manassés, a gente tem que ir mais além um pouco e explicar melhor. A decisão está entre nós, mas a gente também não pode ter essa guerra de estados e um exemplo, estado e união, estado e município. A gente tem que saber como conduzir isso, por quê? Haja visto que a gente tem uma preocupação com a população, no caso de saúde, que na questão de leitos de UTI, que a gente sabe, o estado diz que não tem mais filas, mas também não tem a disponibilidade toda de ter vagas se a gente tiver uma proliferação das pessoas aqui doentes. A gente já tomou nossa decisão aqui. Eu mesmo quando antecipei esses decretos aqui, foi para mostrar que a gente tem uma independência de começar a botar o comércio a seguir. Agora, eu tenho que ter muito cuidado com a ação saúde pública da população para que eu não entre em conflito com o estado e aí a população em si ser penalizada. Concordo com você, quando a população já está esgotada com isso, há um risco, e a gente tem que ser claro aqui, há um risco de que abre-se tudo e ter com 15 dias é que só tem o resultado dessa abertura, porque não é com uma semana que se tem um resultado, se houve um aumento ou não dos casos, como também do isolamento. O isolamento só se sai o resultado com uma semana, 15 dias após, do mesmo jeito é quando a gente começar a abrir. Por isso que eu estou te falando que nossa intenção é os três prefeitos de no dia 21, dia 20 Toridama, né, que ela sempre é um dia à frente, e dia 21 estava com as nossas feiras funcionando. Agora, o estado, se ele não concordar, eu não sei o que é que ele vai fazer. Porque a gente precisa também de uma infraestrutura do estado ao nosso lado, não é? Em termos de tudo, de segurança, de saúde, né? Envolve Ministério Público, há de nossa disponibilidade, de que a gente possa, nós três juntos, trabalhar. Se o protocolo estava dia 29, que vinha para a gente antecipar uma semana. Agora, se os números, e aí onde é que está? Se os números estão gritantes, se os números estão maiores, que o estado diga, que o estado fale, que ele não deixe isso para os prefeitos ou jogue nas costas de cada prefeito e diga, toma a decisão que tenha, porque a gente pode ter um aumento, a curva não pode estar caindo. Isso é que tem que ficar mais claro diante de nós, prefeito, principalmente a região do Agreste, porque na reunião de hoje, da região do prefeito do Agreste Meridional e do Agreste Central, que foi essa nossa, e parte do Setentrional, há uma divisão grande. Na divisão não, a grande, uma parte, vamos dar um exemplo, de 10, 7, 6 querem abrir, né? E 4 não tem posição, 2 não querem abrir e 2 querem ou fechar ou não querem se declarar publicamente, né? Existe isso, mas eu mostrei que Santa Cruz, que principalmente nossa cidade, que começou com um isolamento social com 45 dias, eu posso te dizer, 45 dias foi um isolamento bom na cidade, mas a gente sabe, infelizmente, com a dinâmica aqui da nossa cidade, com uma cidade de muito comércio, infelizmente começou essa o pessoal sair para a rua, né? Expliquei a questão dos delivery aqui em Santa Cruz, como está acontecendo, infelizmente, e quero acreditar, e deve ser isso, por conta do trabalho da Polícia Militar no 24º Batalhão, em um todo, nas outras cidades, não é, tentando ajudar, e a gente sabe que falta matéria humana para a Polícia Militar, a gente tem tido mais a guarda atuando, e aí a revolta, às vezes, de alguns, porque diz que só é a guarda que está indo, que é só o PROCON que está indo, é o Ministério Público pedindo a gente, é o governador apertando, é a polícia apertando, e a população dividida se abre, se fecha, se fecha e se abre.
Perfeito. Até então, as cidades de Toritama, Caruaru e Santa Cruz tomaram as suas decisões em conjunto. Isso vai ser mantido ou há a possibilidade de algumas dessas três cidades tomar a decisão em relação à abertura das feiras, tomar essa decisão em separado?
O que tem acordado entre as três cidades até a meia hora atrás, 40 minutos atrás, é tomarmos a decisão firme. Uma decisão única, nós, as três cidades juntas. Tivemos esse diálogo no início, quando foi para tomar a decisão de fechar, de suspender as feiras e de voltar também. Não é? Você, eu acho que ontem, acho que você passou aí no seu programa, não é? Você viu como estava Caruaru. Não é? E isso é muito ruim para o gestor. Imagina o que a prefeita está passando lá com isso. Não é? A população se revolta. Talvez, né? Talvez. É, com 15 dias, Deus me livre que a gente tenha um outro resultado de um pico maior, talvez a população diga, rapaz, é melhor ter fechado tudo de novo, entendeu? Mas se daqui a 15 dias não tiver esse pico, como a gente espera que não, não é? A gente saiu na frente, a gente ganhou e graças a Deus a gente encontrou esse caminho para tentar voltar à normalidade. Agora, nada vai voltar, nem, e é interessante a gente dizer isso, vai voltar o que era antes. Todo mundo pensa que abrindo o calçadão Miguel Arraes, abrindo o Moda Center, vai voltar como era antes. Não vai. Tem um protocolo a seguir, talvez tenha outras exigências dentro do que a gente não imaginava, dentro daquele contexto que está ali. Talvez a gente tenha que expandir para mais dias as feiras e aí ter que se adaptar às transportadoras e excursões que vêm. Talvez elas vão ter que ter outras alternativas. A gente também, o confeccionista, o lojista, a população tem que ceder, o poder público tem que ceder para que a gente possa encontrar um denominador comum nessa situação.
Prefeito, nós sabemos que o Moda Center, a partir do momento em que houver a liberação para o funcionamento, não só o Moda Center, mas também o calçadão Miguel Arraes de Alencar, é evidente que as pessoas irão e deverão observar essas medidas sanitárias, mas elas têm um fluxo de pessoas enorme. A abertura desses polos comerciais, ele significa que as demais atividades na cidade também terão a permissão para funcionar e nós teríamos aí, de certa forma, todas as atividades já em pleno funcionamento, evidente, observando as medidas sanitárias?
Luciano, todas eu não posso te dizer que sim, porque um exemplo, eu estou conversando com um exemplo, não, quase com... Estou conversando já com os religiosos, e vamos aumentar ainda essa conversa. Não é? Eu conversei com o pessoal de academias em Santa Cruz de Capuari. Mas agora há pouco eu recebi uma ligação de um pessoal que trabalha com livraria, que trabalha com outros que trabalham com material que vende para festa de aniversário. Não é que não estão aí encontrando qual o meu termo que estão aí nesse desenrolar de abertura de comércio ou em que estão enquadrados. Um exemplo, academias em Santa Cruz. Eu comecei a estudar e a ver e a receber umas orientações. O grande problema da academia não é nem você pode ter, diminuir a quantidade de pessoas lá dentro. Um exemplo, dizer, academia que é 100 só vai ser 50, ou só vai ser um terço por hora. Vamos dar um exemplo. Mas o grande problema está no uso das máquinas. Não é porque eu uso a máquina, eu saio e você vem usar. Eu posso ter entrado ali, tudo bem, mas a qualquer momento eu posso ter pegado o vírus, eu saí, higienizei minha mão, mas alguém vai sentar naquela máquina ali, alguém vai ter o contato. Então, o correto era o quê? Era ter a higienização toda da máquina, entendeu? Então, vai ter que ter uma pessoa ali direto. Então, esse é um problema de máquina. Um exemplo, o jogo de futebol, não é que está se comentando muito, né? Você é peladeiro, Manassés gosta de uma bolinha, não sei se Ney já foi atleta também aí. Se já bateu.
Uns 15 anos atrás, isso.
Já bateu de bolinha. Então, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, os tipos profissionais, está liberado treino profissional, mas como é que está liberado o treino profissional? Os clubes estão fazendo a testagem nos atletas, nos funcionários, né, dentro de uma regra. Aqui, como seria isso? Aqui não tem time profissional, mas tem um racha. Como é essa situação? Como é que vai liberar o racha para a pessoa ir para o campo municipal, ou no bate-bola, ou no campo society aí? Então, tenho essas dificuldades da gente saber como vai encontrando. E aí a gente vai buscando sugestões, opiniões, quem puder colaborar, a gente está absorvendo e conversando para que a gente possa encontrar. Mas não significa abrir no Moda Center que toda a cadeia vai estar aberta dentro de Santa Cruz.
Então, é o seguinte, eu sei que é uma decisão difícil, é uma pressão muito grande. Agora, é preciso também ponderar o seguinte, pelo terror que foi feito há 2 meses atrás e a circulação de pessoas em Santa Cruz, Recife, Caruaru, qualquer uma cidade do Brasil, as mortes no agreste do estado eram para estar aos milhares. Se você lembrar bem dessa crise que o senhor geriu naquela época da chikungunya, muito mais pessoas faleceram aqui, é só buscar os dados no cartório. Então é preciso ter, eu creio que sua vontade é essa, e é preciso realmente ter coragem, porque manter esse comércio fechado realmente vai ser uma coisa muito difícil. O governo do estado, creio eu, que no Palácio do Campo das Princesas não tem uma máquina de fabricar dinheiro para alimentar o polo de confecções, não. É preciso muita coragem nessa hora, porque o nosso povo precisa trabalhar.
Não, Emanuel César, eu digo assim, coragem não me falta, né? Tomei decisões que impactam diretamente na vida do povo, e por isso que a gente está também tendo a coragem de antecipar alguns estabelecimentos dentro de Santa Cruz de Caparibe. Não lancei todo o plano de restabelecimento da economia, o plano de abertura econômica do município de uma vez só, porque eu quero a cada segunda-feira estar me reunindo com a cada segunda não, durante a semana estar me reunindo e na segunda tomar a decisão final do que a gente pode avançar nisso aí. Eu lamento, por exemplo, no nosso país, mas quase 40 mil pessoas já foram embora, né? Um exemplo, é quase o município de Brejo da Mar de Deus, né? Brejo tem 50 mil habitantes. A gente, só para a gente ter uma ideia de cada CPF, de cada vida que foi embora, que a gente lamenta muito com isso. E eu sei o que é isso, quando a gente enfrentou a crise da chikungunya aqui, a crise da zika, o quanto também foi aterrorizante. Mas graças a Deus a gente encontrou uma saída ali, e ali era um mosquito que conseguiu se encontrar a vacina para que a gente pudesse acabar com isso. Esse é um vírus que a gente ainda não encontrou essa vacina. O isolamento social, Manassés, eu acho que ele nos deu um pouquinho o equilíbrio para que a gente não tivesse de uma vez só uma avalanche na rede de saúde pública nossa. Agora, o povo, a gente está com 90 dias. Eu acho que agora o povo também merece a credibilidade e a sensibilidade do que ele está pedindo. E cabe, gente, os gestores ter sensibilidade. Eu estou tendo, eu quero muito também compartilhar com a população isso, não é? Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é difícil o distanciamento social que as pessoas estão tendo, uns cumprindo rigorosamente e outros fazendo meia boca, isso é bem verdade, mas está na hora da gente ver. Eu sofro muito na segunda-feira quando diz, o Moda Center estava uma feira lá de frente. O que na verdade existe, tá? Tem algumas pessoas que tentam burlar e a gente tenta acalmar, mas que dê direito a todo mundo também ter um pouco do seu recurso para amenizar essa questão social. O que há, na verdade, é uma fila enorme de carro se organizando para entrar dentro do Moda Center. Porque não pode entrar de 4 e 5 carros, tem que olhar a mercadoria, tem que olhar o que está lá. E a guarda, com o trânsito, está fazendo o seu papel ali. Às vezes as pessoas dizem, tem 1 quilômetro, mas é 1 quilômetro de carro, é melhor ter de carro do que ter de gente andando direto, como tinha aquela feira de frente à Rota do Mar. E quero, eu estou aqui com o zap toda hora olhando, porque ficou no grupo dos prefeitos, o governador mandar a mensagem, pode ser que a gente possa fazer uma reunião virtual agora à noite de novo, né? Eu fiz agora à tarde, possa ser que a gente possa fazer agora à noite ou amanhã de manhã, para que a gente possa ter mais detalhe da decisão que ele for tomar. Agora, a decisão que ele for tomar, ele vai ter que vir, se for uma decisão que não esteja de acordo com o que a gente está propondo, o que o polo está propondo, vai ser muito difícil, e aí as 3 cidades juntas terão que tomar uma decisão juntas.
Prefeito, então essa decisão ela sai segunda-feira, não é isso? Se o Moda Center abre esse mês ou não?
Exato. Eu acredito, Ney, que até segunda-feira a gente já tem toda essa decisão aí em cima do calçadão Miguel Arraes, do Moda Center, né, de outras atividades econômicas aqui de Pernambuco. Eu quero dizer que dentro do prefeito, dentro da nossa equipe, a gente está tendo a maior sensibilidade para fazer isso agora. Como eu disse a vocês, várias pessoas estão ligando para mim, todo mundo está querendo. A gente não pode, de uma vez toda, abrir tudo de uma vez, tudo de uma vez. Mas se você analisar bem, com essas decisões que nós tomamos aqui, grande parte do comércio de Santa Cruz já vai estar aberta, né? Vem lá de trás e agora com essa retomada a gente vai ter uma grande parte aberta. E aí a gente vai analisando, talvez seja preciso uma semana a gente pisar um pouco no freio para que a coisa equilibre mais, ou a gente liberar mais, mas eu conto com essa sensibilidade da população.
Perfeito. Nessa, uma questão de, são duas questões que eu quero levantar agora. A primeira diz respeito a uma questão de logística, numa possível abertura do Moda Center. Nós temos uma cidade onde as pessoas se locomovem muito por meio dos mototáxis. Os mototaxistas estão contemplados numa abertura do, numa possível abertura do dia 21, né? Porque inclusive essa é uma pergunta constante que muitos mototaxistas que nos acompanham fazem essa pergunta em nossa live. O Estado, quando ele elaborou o seu plano, ele separou por três critérios: o número de casos confirmados, o número de mortes e o percentual de ocupação de leitos. Mas me parece que o Estado só divulga do ponto de vista global, de todo o Estado. Para decisões como essa, não seria importante, até para que os prefeitos pudessem cobrar, que o Estado começasse também, até do ponto de vista estratégico, divulgar esses dados para acompanhamento por região, para que a gente tivesse na região do Agreste esses dados, que, de modo que permitissem aos prefeitos decidir de forma mais segura com esses dados?
Eu vou começar por essa segunda pergunta, Luciano. Hoje mesmo, eu estou te falando isso, eu comecei a falar detalhadamente e posso explicitar melhor essa nossa preocupação, porque hoje, depois que o Estado anunciou um plano de retomada do comércio varejista, atacadista, de setores da construção civil, de setores de comércio a abrir, ele deu a esperança a todos nós. Não é isso? Ele começou a sinalizar dentro do seu plano. Hoje, na reunião, por isso que eu estou falando aqui, estou esperando o Estado ser mais claro. Na reunião de hoje, ele falou que, pelo que a gente sentiu, que a região do Agreste possa ser a região que ele está mais preocupado. Esse Agreste central e setentrional com meridional, esses Agrestes um perto do outro aqui, entrelaçados. Então, não ficou muito claro isso. E aí eu concordo com você. Eu posso até amanhã, vou perguntar até a Paulina, se a gente tem os dados aqui do nosso Agreste setentrional e do Agreste central, para que ele possa dizer o porquê. Se o Estado tomou uma decisão diferente de nós, aqui do que a gente está propondo, que eu tenho certeza absoluta, o prefeito Edilson tem sido parceiro e tem dito, reafirmado o compromisso da gente seguir junto, a prefeita Raquel Lira também, a gente três juntos, trabalhando, porque o intuito nosso é esse. Eu tenho certeza, ele, se não for de acordo com o que a gente está botando, nosso protocolo, um exemplo, aqui em Santa Cruz, eu tive 25% dos nossos leitos de diárias, que a gente pode dizer que eu não sabia, mas é contado por diária, assim. Então, foi 25% agora em maio. Mas eu tenho 65 leitos, 49 no hospital de campanha e 16 na UPA de Santa Cruz. Então, foi muito baixo, foi muito baixo, foi aceitável, foi estar dentro de uma expectativa da que a gente possa ter um avanço, que a gente pode trabalhar mais tranquilo aqui dentro de Santa Cruz. Tem um aumento de número de casos de Covid, mas não é aquele aumento que a gente chega a assustar toda a nossa população. Então, o Estado está mostrando isso. Edilson, lá em Toritão, eu tenho certeza absoluta que também ele está mostrando isso. Está mostrando a viabilidade. Raquel, mesmo com a dificuldade que Caruaru também tem, mas está mostrando, já está com o hospital de campanha também, lá no Mestre Vitalino, uma parceria com o Estado. Então, esses números são importantes. Na questão do mototáxi, eu falei hoje, levantei essa para o governo do Estado, eles disseram que ia me responder mais à frente um pouco, ia estar analisando não só a questão do mototáxi, como do outro transporte alternativo dentro do estado de Pernambuco, que eu disse a eles que aqui em Santa Cruz, ora, um mototaxista não está andando com a jaqueta, e a gente não tem perna para estar fiscalizando todo mundo. Ele precisa, se há um dia de entrega de mercadoria, o mototaxista precisa andar, ele precisa botar o pão na sua mesa. Então,
Eu vou interromper um pouquinho. O prefeito de Toritama, Edilson Tavares, está assistindo a gente, inclusive colocou alguns comentários aqui no Facebook e está comigo aqui no telefone. Vou colocar ele na conversa agora, confirmando essa questão da integração dos três municípios, de que isso vai permanecer a partir de agora, né? Vai continuar a partir de agora, foi isso que nós entendemos. Prefeito Edilson, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, companheiros de bancada. É exatamente isso. A cidade de Toritama, juntamente à cidade de Santa Cruz e Caruaru, estão bem sintonizados para que a gente possa retomar as atividades dos nossos negócios, especificamente as nossas feiras, juntamente. Eu imagino que seja de bom tom uma cidade se dissociar, sair na frente, ou outra abrir primeiro. Isso não vai ser bem entendido pelo comprador, quando que na realidade agora nós precisamos estar unidos, para que a gente possa ter os mesmos protocolos, as mesmas seguranças sanitárias e abrir no mesmo dia. O prefeito Edson tem sido um parceiro, tem estado sempre ao nosso lado conversando, falando com o governador, e acredito que brevemente nós vamos poder dar essa notícia do retorno das nossas atividades de feira.
Ok, prefeito Edilson, muito obrigado pela participação, pela entrada aqui, tá certo?
Beleza, estamos à disposição. Parabéns pelo programa independente.
Bom, tivemos então a participação aqui do prefeito Edilson, né? O Edson Vieira, o prefeito Edson continua conosco, mas aí fixando, né, essa situação de que eu acredito que se houver algo diferente a partir de agora, talvez seja desses três municípios não concordarem com algo do governo do estado, mas entre si essa junção, ela está garantida, né?
A gente está garantindo a nossa junção, é isso que eu venho falando. A gente tem tido uma posição firme, não é? A gente foi solidário com o governo do estado na hora em que precisou tomar aquela decisão difícil, fomos lá, mostramos, não é? Passamos por várias dificuldades, todos juntos, mantemos o diálogo, nossos secretários estão conversando, o nosso secretário de saúde e desenvolvimento econômico também com o estado, e nós três temos mantido essa sintonia. E mais importante, né? Essas três cidades, Santa Cruz, Toritama e Caruaru, essa linha aqui na reta que se tem, são importantes economicamente para o estado. Eu disse hoje na reunião aos demais prefeitos, entendemos a posição de algumas cidades pequenas, mas entendam a posição nossa também, porque nós geramos emprego, renda, esse polo é forte, não é? Há uma pressão muito grande social, para que a gente possa também estar amenizando esse problema. Claro, a gente tem a maior responsabilidade, a gente tem tido o cuidado de ver qual o protocolo necessário de saúde pública para poder funcionar. Vamos atingir a perfeição? A gente, muito difícil atingir a perfeição, a gente sabe que isso é muito difícil, mas vamos fazer por onde amenizar. Se a coisa acontecer algo que fuja do controle, a gente também terá o amadurecimento, a sabedoria para dizer, vamos ter que tomar essa outra decisão aqui. Se não, aos poucos a gente vai abrindo e vai tentando voltar à nova realidade.
Luciano, essa semana nós trouxemos ontem aqui, inclusive, a questão do uso de máscara, esse assunto. Porque há uma lei, mas não há uma multa. Ninguém conhece multa para caso alguém seja pego descumprindo a obrigatoriedade do uso de máscara. Como é que está sendo trabalhada essa questão? Há a possibilidade ainda dessa fixação de multa, para deixar isso mais claro, mais rígido?
Quando a Câmara, a gente tinha conversado com o Ministério Público, né, tinha solicitado, e para nossa surpresa, quando a gente tinha enviado o projeto, a Câmara já tinha colocado lá e que tinha aprovado. E aí o presidente ligou para mim e aprovaram, e depois disse se tinha algum problema. E não, já que vocês colocaram, agora vocês vão ter que fazer todo o conteúdo da lei, né? Vocês vão ter que botar todas as regras, as multas, como é que é a fiscalização, para não aparecer somente uma lei simplesmente sem as suas normas. E é isso que eu espero. Eu tenho cobrado para o presidente que ele possa se sentar com a casa toda para poder fazer isso. Haja visto que nós, como nós ficamos à parte dessa lei nesse momento, a gente deixou totalmente para que eles pudessem fazer toda a norma da lei.
Prefeito,
e a gente já está fiscalizado.
Prefeito, do ponto de vista da abertura do polo, né, os lugares de feira, vocês estão estudando como vão fiscalizar, por exemplo, certamente vai ser obrigatória a entrada de pessoas com máscara. mas vocês têm estudado quantas pessoas os municípios vão dispor para estar nessa fiscalização, tanto externa para quem está entrando, como internamente, se as pessoas vão estar utilizando as máscaras? Só uma pergunta. Esse protocolo envolve também o estudo de quantas pessoas vão ser colocadas à disposição?
Ó, tem um protocolo, Manassés, que o Moda Centro fez um protocolo dele, mandou para nós estamos com a nossa equipe da Vigilância Sanitária vendo alguns detalhes, mandamos até para o Estado também, e nós temos um protocolo também do calçadão, que ambos são muito parecidos com o outro, são detalhes só, não é? Na questão de higienização, na questão da lanchonete, na questão dos boxes, na questão da vinda do cliente ao chegar dentro do Moda Center, na questão de máscara, de álcool em gel, na questão dos banheiros, não é? Tem toda essa questão que está dentro desse protocolo. Né? Nós temos ele, eu não memorizo ele todo como é que está, mas se puder eu posso mandar aí para vocês, para que a gente possa, vocês possam debater e possam discutir também isso. Aí no programa, mas tenho certeza absoluta, Caruaru fez o dela, está fazendo, fez, melhor dizendo, Toritama também, tudo dentro desse sentido. Sabemos, um exemplo, Moda Center, a gente sabe que é 10 mil bancas no Moda Center e 5 mil bancas no Calçadão Melhorais, são 15 mil pessoas, não é? A gente sabe que não é fácil, não é? Quantas pessoas chegam, não é? Quantas pessoas trabalham nesse entorno, não é? 15 mil proprietário de bancas, mais lojas e o que vem. A gente sabe que é difícil. Já tem a possibilidade de se colocar, foi sugerido na reunião dos secretários, se colocar uma disponibilidade de uma equipe médica dentro dos polos, né? Pegar lá uma estrutura e no dia de feira ter lá uma estrutura para aferição de pressão, de febre, essa coisa toda. Então, está se discutindo isso para que a gente possa. Agora, uma das coisas que eu defendo, não é? Isso aí foi conversado essa semana entre os secretários, essa questão de quem vem para Santa Cruz, porque esse é um dos grandes problemas. Quem vem? Vamos dar um exemplo. Chega 150 ônibus aqui em Santa Cruz, chega 150 ônibus em Toritama, chega 200 em Caruaru, vou dar um exemplo. Não é? Como vai ser isso? Eu defendo que lá na ponta, lá na saída, haja um protocolo dessas pessoas que venham. E ao chegar em Santa Cruz, cada excursão dessa, ao adentrar dentro da cidade, ao entrar em Santa Cruz, ou seja, na entrada do Moda Center, na entrada do Calçadão, ou na entrada da cidade, que se entregue esse protocolo das pessoas que se vieram dentro desses ônibus. Porque, vamos ser bem claro e objetivo aqui, a gente não vai ter condição de estar parando 200 ônibus aqui, para aferir todo mundo que está dentro dos 200 ônibus. Alguém tem que ter a responsabilidade de fazer esse trabalho lá na ponta para que a gente possa ter uma tranquilidade, não é uma grande tranquilidade, não, mas uma tranquilidade, saber de que tem um responsável por aquilo. E aí sim, eu concordo, fazer também por amostragem, pega um, pega outro, mas a gente há de convite que a gente não vai ter perna para a gente fazer 200 ônibus parar aqui na PS-160, vamos dar um exemplo.
Prefeito, eu percebo que essa questão dos dados, ela é importante para essa decisão, e o senhor sinalizou muito isso aí. Então, uma sugestão, agora não é nem uma pergunta, mas é uma sugestão, tendo em vista que o senhor tem um instrumento forte na mão, que é o CONIAP, é o consórcio que compõe várias cidades do Agreste, aqui de Pernambuco. Então, por que não o CONIAP, aí uma sugestão, começar a elaborar esses dados das cidades que o compõem com a quantidade, dentro desses critérios, de casos confirmados, de leitos ocupados e de mortes, de modo que isso possa servir de dado estatístico para decisões como essa. Então, a sugestão de que esse instrumento que o senhor tem na mão possa utilizar ele para utilizar nas negociações com o governo do Estado e nessas decisões que estão sendo tomadas.
Não, a gente tem pedir a nossa assessoria do CONIAP, a gente tem até alguns números lá, não é? E eu posso, eu acho que, Luciano, até eu posso adentrar mais, e agradeço até a sugestão também, adentrar mais com a questão da GERES aqui em Caruaru. A gente pode ir buscar detalhadamente dessas cidades que estão ao nosso entorno e, claro, evidentemente, usar também a ferramenta do CONIAP para ajudar nesses números aí, para ajudar nessa negociação com o Estado.
Já, esses testes de temperatura, a aferição de temperatura digital, isso no mundo inteiro está sendo muito utilizado agora nesse processo de reabertura em toda a entrada, em toda a fronteira. O município está comprando esses testes? Como é que está essa questão?
Inclusive, eu quero até dizer aqui, né, Ney, quero agradecer ao Estado, né? A gente critica, mas também tem que agradecer a parceria da AMUP com o Estado, que a gente conseguiu ter 1.000 testes aqui na nossa cidade, né? Nós estamos terminando um pregão eletrônico também sobre Covid, não é? Sobre os testes, mas também tem uma participação agora, independente disso, da AMUP. A gente somos sócios da AMUP com o Estado para que houvesse uma distribuição de testes no município. A gente conseguiu 1.000 testes aqui para o nosso município de Santa Cruz e também.
Teste de temperatura, né?
Não, tô falando, não, estou falando de temperatura agora. Teste de Covid
Covid,
mesmo, né?
sim.
Agora, e também sobre esse de Covid, antes de entrar na temperatura, nós estamos fazendo convênio com a Universidade Federal também, com a AMUP. Não é para a gente ter um número de testes aqui ainda maior em um convênio com a Universidade Federal e a AMUP, vai ter um preço bem acessível, bom, dentro do que a gente do que a cidade precisa e o município. Sobre esse de temperatura, né, a gente fez uma licitação, não é, mas chegou a nós esses, como é que você pode dizer, esses testes de temperatura, não é, não chegou a contento, não veio como é o descrito pelo manual da licitação. Então, nós já devolvemos eles, não ficamos, não aceitamos isso e estamos esperando o novo chegar do jeito que é descrito pelo nosso manual, para não haver problema.
Ok, prefeito Edson, muito obrigado pela disponibilidade, né, e esclarecido aí tantas dúvidas no programa de hoje.
Obrigado,
Obrigado,
e
agradecer
agradecer
aí
aí
ter
ter
falado
falado
com
várias
várias
pessoas,
pessoas, né?
Para mais de 600 pessoas ficaram online conosco aqui, né, no seu programa aqui. Dizem que possa ser que até amanhã a gente possa ter os números aqui, ó. Chegando agora aqui os números, aqui a Alessandra está mostrando, não é? Ó, posso passar ali para vocês aqui. Covid-19, né? Síndrome gripal, 1.053 casos notificados. 401 em monitoramento domiciliar, 652 já concluído, né? E Covid, 777 casos notificados, 46 em investigação, 203 casos confirmados, 528 descartados, 5 óbitos, né, que é o que nós tínhamos, e 38 recuperados. Então, em recuperação, né? Recuperados. Então, a gente, né, hoje, né, chegou o número agora aqui, não é, 203 casos aqui. A gente vê que há um aumento um pouco, mas a gente não está, nada está também fora do que a gente já tinha visto e parametrado, quantos casos? 26 de ontem para hoje.
Foi para testar.
Aumentou a testagem, claro, evidentemente, que aparece mais esses casos, mas a gente está mantendo sempre acompanhando com muita tranquilidade. Então, Ney.
Um aumento é considerável, né? Porque 26, né, de ontem para hoje, acho que mais 20 e poucos.
23. Oi.
Acho que mais 20 e poucos no ciclo anterior e mais 15, né? Então tivemos um aumento nessa semana bem considerável.
Exato. Aí, agora
essas testagens dizem respeito a essa semana que foram feitas, ou isso diz respeito a 20 dias, 25 dias atrás? Porque é uma coisa que tem sido muito questionada também pelo Brasil todo, é que a gente diz, nas últimas 24 horas, um exemplo, 25 casos. Mas esses 25 casos foram testados e confirmados no dia de ontem, ou isso são exames que vêm chegando?
Mané, eu posso pegar a melhor informação a você, mas eu não sei se é a testagem de hoje, tá entendendo? Me parece que não é a de hoje, porque eu acho que. Porque tem teste que chega com 2 dias, com 3 dias, tem uns que saem na hora, depende do que ele for, de qual teste que ele fez, não é? Porque tem o IgM, tem o IgG, tem o outro que é aquele do canudinho, que tem 4, 5 dias. Eu posso me inteirar melhor dessa informação para você e poder passar para todos vocês aí. Mas como eu estava dizendo, assim, nesse caso aí, eu me preocupo, claro e evidentemente, mas me preocupa ainda mais, né, se eu tivesse, meus leitos todos tivessem tá ocupado. Aí eu dizia, olha, não tenho condição nenhuma de hoje de avançar mais. Mas vamos ver, é como eu estou dizendo. Se nós avançarmos e daqui a 15 dias a gente tem um aumento exorbitante e nossos leitos ficaram um aumento muito maior, está provado que a gente tem que frear, não pode ir a mais para que não haja um atropelo nessa questão da saúde pública do nosso município. Mas, frisando bem, a gente está com essa abertura aí. A população tem que ser parceira. Se ela começar a dizer, não, eu vou para a rua de todo jeito, eu vou sair, não vou usar máscara, não estou com álcool em gel, vou ficar na rua perambulando de toda maneira, evidentemente que vai se proliferar isso aí.
Muito obrigado.
Obrigado, Ney, um abraço, boa noite a todos vocês, a todos que nos acompanharam.
Final do programa, infelizmente nós não vamos ter tempo hoje, né, para algumas pautas que foram anunciadas no início do programa. Dada a relevância do assunto, nós priorizamos então continuar com a entrevista durante todo o programa praticamente com o prefeito Edson Vieira. Luciano Manassés, até amanhã.
Até amanhã.
Hoje a gente
até amanhã.
Tivemos muito o que conversar não, né, mas ficar aí
mas
no campo das perguntas.
Foi produtivo, bem esclarecedor. Muita informação importante. Boa noite, Ney, hoje. Boa noite, Manassés e a todos os nossos ouvintes.
Boa noite, Luciano, Ney, boa noite a todos. Seja uma noite em paz.
A você que nos acompanha, o nosso abraço, nosso boa noite e voltaremos amanhã. As matérias, inclusive, que foram anunciadas hoje, você vai acompanhar amanhã, às 7 da manhã, no programa do Jota Lima, né, no programa Rota da Notícia, o segundo melhor programa do Santa Cruz Online. Um abraço a todos.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.